Fair Play, desporto com opinião.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa, do Fair Play. Está feito o pedido para mais um prato para ser servido e como sempre, esperamos que este Futebol à Portuguesa seja bem servido para si que nos está a acompanhar em casa. Vamos na 30ª jornada para alguns clubes, aliás, ao dia em que a gravamos, a 30ª jornada vai ser fechada com o jogo entre o Moreirense e o Sporting Clube de Portugal. E hoje, com Francisco Isaac e Gonçalo Melo, voltamos à questão das lutas. Na semana passada dedicámos bastante aos grandes, porque era imperial que o fizéssemos. O Benfica tinha perdido o seu treinador com duas derrotas seguidas e o Porto distanciava-se na classificação, com alguns já a anunciar as tarjas para os aliados. No entanto, ainda há algumas lutas que queremos falar, há assuntos que comprometem algumas equipas e o Francisco e o Gonçalo estão cá para as responder. Carlos, existem várias equipas que se estão a colocar em si em xeque. Eu diria aqui que uma palavra para adjetivar este pós-Covid é instabilidade. Nenhuma equipa, se calhar à exceção do Futebol Clube do Porto e do Sporting e do Aves, está a ser consistente. O Futebol Clube do Porto e o Sporting estão a ser consistentes pela positiva e o Aves está a ser consistente pela... E já agora também o Vitória Futebol Clube está a ser consistente pela negativa, sendo que tem tido só resultados negativos. Francisco, eu vou começar por ti, porque há duas, três semanas estiveste aqui a falar do Marítimo e já a adivinhar um lugar, mais uma equipa da Madeira na 2ª Liga, mas cá já não é bem assim. Depois de tu teres vindo cá, não sei se o Marítimo já tinha ganho ao Gil Vicente, mas a verdade é que nos últimos 5 jogos perde com o Futebol Clube do Porto, ganha ao Gil Vicente, uhum, perde com o Marítimo e agora ganha ao Benfica e ganha ao Santa Clara. 34 pontos, já se vai distanciando um pouco, eu faço aqui as minhas contas, são 7 pontos para o Portimonense.
Muito boa tarde a todos, obrigado por estar mais num Futebol Português, um podcast aqui dedicado ao nosso futebol português. Um grande abraço aqui ao Gonçalo Melo e ao João Negreira. Realmente o Marítimo teve aquela vitória com o Benfica, pouca gente acreditava que o conseguisse, e se o conseguissem na altura, toda a gente sentia que era um passo em direção à manutenção. E agora com a vitória frente ao Santa Clara, que muitos espantou porque Santa Clara não está a jogar mal, foge por completo ao fundo da tabela, apesar de ainda não estar completamente salvo, porque se perder agora até ao final e o Portimonense e o Vitória ganharem os restantes jogos, pode ser que dê aqui um descalabro, mas não vai acontecer. Neste momento, penso que o Vitória e o Belenenses são as equipas que estão mais em perigo, o Tondela também, até porque tem um calendário mais complicado. Falando numa conversa, pré-conversa que nós tivemos antes de iniciar o podcast, se é justo o Marítimo estar na posição que está, assim é mais justo que está, tem que estar acima do Vitória, que teve uma temporada para esquecer, mais uma, e eu temo que termine em despromoção, apesar de ser um clube fundamental do futebol.
E já agora, Francisco, desculpa interromper-te, mais uma chicotada psicológica.
Mais uma chicotada psicológica. Essa temporada tem sido propício a esse cenário. Até me espanta que, pós grande paragem, que os clubes tenham tido essa capacidade de despedir treinadores, por ter dado um bocadinho mais de folga, mas eu percebo que o Vitória quer fugir ao cenário de descida e está a 3 pontos só acima do Portimonense. E do
e é mais uma do Lito Vidigal a tentar salvar uma equipa.
Sim, mas o Lito Vidigal não é muito conhecido por salvar equipas, a questão é essa. O Lito Vidigal é conhecido por conseguir fazer uma primeira temporada excelente quando assume uma equipa, já fez, por exemplo, com o Arouca, que na altura subiu, e depois, no ano seguinte, como perdeu os primeiros 5 jogos ou 6 jogos, foi demitido. Também fez um início de boa temporada com o Boa Vista, mas não deve ter sido Boa Vista, foi com outro clube, agora não estou-me a vir à cabeça. Eu não sei o que é que o Luís Vidigal vai conseguir fazer em 4 jornadas com a formação do Sado. Eu tenho muito medo neste momento. A vantagem é que o Belenenses e o Tondela não estão também não estão bem, por isso. O Tondela, se perder com o Porto e, por acaso, se registar uma vitória do Portimonense e do Vitória, já daqui dá-se um volto face. E depois o Tondela ainda vai jogar com o Braga, mas todos até ao fim têm um campeonato, têm sempre um campeonato muito difícil a nível mental. Por exemplo, o Belenenses tem um jogo, o último pode ser dramático, que é com o Vitória em Setúbal. Pode ser mesmo um jogo dramático da temporada, se as duas equipas chegarem lá e perderem. Já o Portimonense joga com o Boa Vista. Passo Ferreira, que tu falaste no início que tem da consistência, mas acho que o Passo merece o destaque pela consistência que tem tido depois desta grande paragem de 3 meses. Voltou e tem mostrado muito bom futebol. Verdade seja dita, tem mostrado muito bom futebol. E merecia, por exemplo, contra o Futebol Clube Porto ter tido outro resultado, mas não tem um goleador à altura deste Passo Ferreira em termos daquilo que consegue fazer em futebol e que tem surpreendido um bocadinho. Agora,
um plantel para ficar na Primeira Liga?
Tem um plantel
para ficar. Agora, com a contratação do Adriano Castanheira, do Stefano Eustáquio, o próprio João Amaral, que foi emprestado do Lech Poznan.
Tem uma equipa, repara, o Passos tem uma equipa belíssima. Por exemplo, destas equipas todas que falámos, a equipa que me espanta que está em pior em termos de qualidade é o Marítimo, porque o Marítimo tem jogadores que não podem jogar na Primeira Liga, que não têm qualidade em termos para estarem ali. Foram opções meramente de assado, não sei por que razão, se comissões ou porque tinham uma visão diferente, que a coisa não resultou bem. O Portimonense tem um plantel belíssimo, mas qualquer coisa não resultou bem no projeto para esta temporada. Há qualquer coisa ali que não bateu certo.
Sim, e agora o Paulo Sérgio vem quase como um salvador milagreiro.
É verdade.
Que no pré-Covid já estávamos quase a deitar o Portimonense quase certo na descida, e agora claramente que entra na luta pela manutenção com todos estes clubes que tu acabas de dizer. Sim,
claro. Repara, há clubes, o Vitória também tem pouco plantel para aquilo que é a Primeira Liga. O Belenenses já tem uma série de já falámos isto a semana passada, há 2 semanas aliás que eu tive cá, a experiência com o Belenenses é de um plantel, mas para mim não chega. Ontem perdeu o André Santos por lesão, por isso pode ter sido crítica a estas pequenas lesões que acontecem em grandes jogadores. Por isso até ao fim vai ser uma corrida daquelas desenfreadas, e eu acho que vai ser, e a última jornada pode ser mesmo dramática este ano em termos de descidas e manutenções.
Francisco, deixa-me só dizer, até que equipa é que tu colocas que vai estar na luta pela manutenção? Até ao Marítimo? Até ao 12º lugar?
É, sim, o Gil Vicente já não acredito que tenha. Matematicamente as coisas podem dar a volta, não é?
Uhum. Sim,
há
sim,
sempre
sim.
Essa conversa do matematicamente tudo é possível, etc. Mas, por exemplo, eu não acredito que a partir do Gil Vicente para cima que as coisas sejam complicadas. Mesmo o Marítimo, já está a 7 pontos do Portimonense, acho muito difícil que a coisa fique negra. Porque isto agora, a partir deste momento, já depende, o Portimonense, que é a equipa que está para descer, já depende muito, muito mesmo do efeito de terceiros. E o efeito de terceiros, diretamente, é o Vitória, o Tondela e o Belenenses. A partir daí, já olhar para o Passos Ferreira é olhar muito para cima. São 7 pontos de diferença. 7 pontos ainda muito ponto pela frente.
Nós já vamos ao Gil Vicente, porque é também uma daquelas perguntas que eu quero fazer. Porque o caso de Vítor Oliveira é importante e já lá vamos. No entanto, eu quero agora falar um bocadinho com o Gonçalo Melo. Voltamos aqui à luta pela Europa, Gonçalo. Eu acho que também já estiveste num podcast em que falámos sobre isto. Está cada vez mais complicado. Eu acho que na altura ainda havia mais distância entre estes três, o Famalicão, o Rio Ave e o Vitória. Agora estamos com 46, 47 e 48. O Carlos Carvalhal é muito elogiado, e bem, mas perde agora, frente ao Gil Vicente, por 1-0. Num jogo em que eu não vi o jogo todo, mas diria que é dos piores jogos que eu vi este Rio Ave a fazer. E fica complicado, porque tinha a oportunidade de ultrapassar aqui o Famalicão, no sentido em que... aliás, estava à frente do Famalicão, até porque o Portimonense venceu em Vila Nova de Famalicão na jornada 29 e podia ficar cada vez mais neste quinto lugar, mas perde agora e vai mesmo ser até ao fim. Eu pergunto-te, assim como o Francisco mudou um bocadinho a sua opinião sobre o Marítimo, tu também mudas um bocadinho a tua opinião sobre estes três clubes que vão lutar pela Europa.
Boa tarde, João. Boa tarde ou boa noite ao Francisco Isaac também. É um prazer estar aqui a falar com vocês os dois. Em relação à minha opinião do Famalicão do Rio Ave, não mudei até agora, porque acho que são talvez as equipas que apresentam melhor futebol no nosso campeonato de forma mais regular. Não digo porque em certas alturas desta época, jornadas pontuais que o Braga, o Benfica ou o Porto não tenham feito também exibições de encher o olho, principalmente o Braga na fase Ruben Amorim, era uma equipa que dava muito prazer ver jogar. Mas acho que nenhuma das equipas conseguiu, como o Famalicão e o Rio Ave, manter essa consistência. O Famalicão teve ali um período antes do Covid em que teve ali algumas jornadas a patinar um bocadinho, mas de facto já esteve em primeiro e agora voltou às boas exibições. Venceu o Porto, está neste momento em quinto lugar, se não estou em erro, 5 pontos do Braga. A equipa, se em relação ao Famalicão e ao Rio Ave eu posso manter a minha opinião, tenho de mudar em relação ao Vitória de Guimarães, porque o Vieira e essa equipa ainda não conseguiram acertar o passo desde que o futebol regressou em Portugal, e mesmo assim ainda se mantém ali na luta pelo quinto lugar, com um plantel, na minha opinião, mais vasto do que o do Famalicão e do Rio Ave. O Famalicão tem muito bons jogadores, mas tem um plantel muito curto. Tem ali 22 jogadores de campo, se não estou em erro. É um jogador por posição, com muito poucas opções no meio campo, sobretudo, em que tem aquele trio que é habitualmente titular, formado pelo Gustavo Assunção, o Rasic e o Pedro Gonçalves, mas depois tem mais duas soluções para o meio campo, se não estou em erro. Às vezes, agora recentemente, o João Pedro Sousa até tem colocado o Fábio Martins ali com uma espécie de 10, precisamente devido a essa ausência de opções para a zona intermediária. Mas eu, já a semana passada falámos disto, eu a apostar em alguém, apostaria no Famalicão ou no Rio Ave, porque o Famalicão agora tem um jogo que pode ser decisivo nesta luta, vai receber o Benfica na próxima jornada, o próprio Vitória de Guimarães ainda vai visitar o Estádio da Luz também, e o Rio Ave já não tem nenhum confronto com nenhum grande, portanto poderá tirar aqui partido desse calendário um bocadinho mais facilitado. Ainda tem alguns jogos difíceis, se não estou em erro, ainda vai ao Marítimo, que está também a atravessar uma boa fase, vai ao Boa Vista, que é uma equipa que com o Daniel Ramos também tem melhorado, mas eu creio que esta derrota do Rio Ave contra o Gil Vicente poderá ser uma espécie de abrir de olhos para o Carlos Carvalhal, que de facto, se querem, e aqui eu coloco este ponto de interrogação, se querem de facto o quinto lugar que dá acesso às competições europeias, terão de manter o pé no acelerador até ao fim. Mas eu coloco este ponto de interrogação porque até que ponto, numa fase como esta que vivemos de pós-Covid, em que os clubes vivem quase todos situações complicadas do ponto de vista financeiro, até que ponto é que ir à Europa será rentável financeiro e desportivamente na próxima época, porque já sabemos que para estas equipas uma presença na Europa acaba sempre por desgastar muito a equipa para os jogos do campeonato, para além do esforço financeiro que obriga, porque os plantéis têm de ser um bocadinho mais profundos e com mais soluções. Portanto, deixo aqui esta questão também para o Francisco abordar, ou para abordarmos no outro podcast, até que ponto é que estas equipas estarão assim tão interessadas em marcar presença nas competições europeias na próxima época, depois deste rumo que levaram com o Covid.
Gonçalo, deixa-me só perguntar-te, fazer uma daquelas perguntas difíceis para o Francisco Costa. Com todas as qualidades que são merecidas a Carlos Carvalhal, pergunto-te se, independentemente dessa questão de ir à Europa, será positiva ou não para o clube. Obviamente que entrará em questão se acontecer ou não, mas pergunto-te se faz ou não sentido, ou se merece ou não Carlos Carvalhal. Merece, enfim, é claro que merece, porque será talvez dos melhores treinadores na Liga. Mas depois desta prestação, ou seja, se falhar a Europa, faz ou não sentido para o Rio Ave renovar contrato com o Carlos Carvalhal?
É uma... Era para mim, acho, não?
Sim. Mas o Francisco, se quiser, também não...
É uma pergunta, complicada. Certamente que as opiniões aqui iriam divergir muito. Mas eu acho que sim, porque o Real é uma equipa que joga bom futebol. É uma equipa que não está assim tão habituada a marcar presença nas competições europeias, apesar de andar sempre naquela luta. Não tenho bem presente, é algo que eu precisaria de investigar para ver quantas vezes é que o Rio Ave conseguiu ficar em lugar de acesso às competições europeias, mas eu muito honestamente não creio que o Rio Ave tenha neste momento em vista algum treinador que consiga fazer melhor do que o Carlos Carvalhal, porque não há assim tantos treinadores, e eu até, para ser honesto, até fiquei surpreendido quando vi que o Carlos Carvalhal iria ser o novo treinador do Rio Ave, porque é um treinador que, quer queiramos, quer não, apesar de ter falhado tristemente aquela subida com o Sheffield Wednesday e de não ter tido uma vida muito feliz quando esteve na Premier League com o Swansea, na minha opinião não deixa de ser um dos grandes treinadores do futebol português e que poderia perfeitamente estar num Braga, até num Sporting ou num Benfica, porque não, na minha opinião não fica nada a dever a...
Era essa outra pergunta que eu ia colocar. Porquê que um treinador do calibre de Carlos Carvalhal nem é sequer colocado em questão para assumir agora o Benfica? Se isto for demasiadamente... não sei, se isto for nem sequer... Se isto for estúpido, digam-me, por favor.
Não, é pertinente até. Mas eu, para te ser muito honesto, eu acho que as direções dos três grandes... muitas vezes não conseguem separar aquela emoção, não conseguem separar a emoção da razão, porque isto é o que eu acho que vai na cabeça dos dirigentes dos três grandes, principalmente do Benfica, neste caso. Olham para o Carlos Carvalhal, o Carlos Carvalhal foi aquele que teve no Sporting e não conseguiu fazer nada. Se nós o vamos buscar agora, até que ponto é que vamos ficar bem vistos junto da nossa massa associativa? Afinal de contas, vamos buscar um treinador que nunca ganha nada em Portugal, que teve no nosso rival... e que não conseguiu, se não estou a errar, acho que o Carlos Carvalhal não ganhou nenhum título no Sporting.
Não.
Portanto, eu acho que seria um pouco difícil de explicar a direção do Benfica, explicar a escolha em Carlos Carvalhal nesta fase. Acho que parte muito por aí um certo medo em não ser bem aceito pela massa associativa, ainda para mais numa altura em que Vieira vê o seu lugar... acho que nunca vi o seu lugar tão frágil como está a ver neste momento, o que na minha opinião é bom e é positivo e só pode trazer coisas boas. Não sei se essa coisa boa poderá vir em outubro ou não, vamos estar cá para ver, mas pelo menos um investimento maior no plantel e num treinador com outros créditos Vieira vai ter de tirar a cartola, caso contrário vai ficar um clima ainda mais insustentável na direção do Benfica. E se Carlos Carvalhal podia ser treinador do Benfica, na minha opinião, podia. Não acho que fica a dever nada ao Bruno Lage. Aliás, ele é o mentor do Bruno Lage, digamos assim. E em termos de qualidade do futebol apresentado pelas suas equipas, não fica a dever nada ao Sérgio Conceição, de certeza.
Francisco, tens alguma coisa a dizer aqui sobre o... Eu já vou a ti, já vou-te fazer aqui uma pergunta difícil. Mas este Carlos Carvalhal entra também, se calhar, aqui um pouco naquela questão que estávamos a falar em off, da justiça, não é? Pratica um bom futebol, mas não ganha. Não ganha às vezes.
É assim, pratica um bom futebol, nem todos os jogos, mas pratica, tem uma ideia de jogo interessante, diria eu. Eu gosto de alguns princípios de jogo do Carlos Carvalhal, seja a maneira como gosto de transformar a posse de bola ao meio campo, as diretrizes no passe, a visão de jogo, não é bola para o fundo do corredor, por exemplo, com o Benfica, gostei muito das triangulações e como a triangulação conseguia expandir-se no campo sem perder a sua clarividência. E é por isso que o Carlos Carvalhal é um treinador muito diferente daquilo que foi o Carlos Carvalhal que treinou o Sporting há uns anos atrás, já não sei em que ano é que foi, e não queria tirar aqui para o ar para não dizer asneira, penso 2008, talvez, já não sei.
Treinou o Sporting?
Sim.
10-11. 9-10, perdão.
9-10. Por isso, passaram 10 anos, os treinadores mudam. E o Carlos Carvalhal foi à Inglaterra, penso que fez um trabalho minimamente bem feito. E acho que poderia merecer aqui uma nova oportunidade num grande, no Futebol Clube Porto, no Futebol Porto ou no Benfica. Mas a questão do Carlos Carvalhal é que por vezes não tem a força para agarrar um balneário. No Rio Ave é talvez um pouco mais, um bocado mais fácil que o Porto e o Benfica, porque um plantel que quer realmente provar que consegue chegar a outro patamar. O Porto e o Benfica já têm-se uma série de jogadores que já atingiram um patamar e agora querem sentir-se no caminho de manter um domínio ou de chegar ou de ganhar jogos de uma maneira mais agressiva. Por isso, se era justo ou não o Carlos Carvalho alternar outra equipa de maior suporte em Portugal, acho que sim. Até passou pelo Braga também, não fez um mau trabalho em Braga, mas aqui qualquer coisa um Carlos Carvalhal que causa alguma fricção com as principais equipas em Portugal. Com o Sporting não correu também, porque também o plantel não era nada especial na altura, e a verdade seja lida, ele foi uma daquelas vítimas de vários treinadores que passaram por ali e acabaram por herdar plantéis que eram um bocado estranhos, por assim dizer. Respondendo à pergunta do Gonçalo Melo rapidamente, repara, não há clube que não queira ir à Europa, mesmo que haja o cansaço e os gastos, a verdade é que o investimento sobe a doer. Quem vai à Europa acaba por conseguir levar o clube para a televisão, aparece mais vezes na televisão, por isso interessa a patrocinadores, acaba por receber algum financiamento da UEFA, pode ganhar prémios de jogo, por isso há mais investidores, há mais agentes, há mais empresários, há mais tudo a querer entrar no clube. Claro que o efeito contrário é aquilo que aconteceu ao Arouca há uns anos atrás, que foi à Europa, vocês não sei se lembram, foi ali de Vidigal, conseguiu um 5º lugar, um 6º lugar fantástico, e a época seguinte o Arouca acabou por descer, porque o plantel não susteve o problema de ter que lutar pela Europa, começar a época mais cedo e por aí à frente e esticar mais a temporada. Agora, acho que não haveria clube, nem o Vitória, nem o Rio Ave, nem o Famalicão a negar a Europa. Aliás, o Famalicão de todos, destes três que anunciei, é talvez aquele que quer mais a Europa, porque é um clube novo, com aspas, atenção, em termos novo de gestão, é uma gestão completamente diferente do que temos visto até aqui. Os jogadores muito jovens que querem se provar aos próprios, e é um clube que vai estar sempre a reciclar plantéis, mas são plantéis bastante bem formados e bem interessantes.
Muito bem. Arrumada a questão da Europa, passamos um bocadinho aqui cá para baixo, mas para o meio da tabela. Já falámos também na questão da descida, mas há um caso em específico que eu quero perguntar, e é o caso do Gil Vicente. Além do caso de Gil Vicente, é o caso de Vítor Oliveira, que já confirmou que não continua no Gil Vicente na próxima época, e digo até mais, na última conferência de imprensa, no jogo frente, não na última, que foi esta frente ao Rio Ave, mas na conferência de imprensa, ou na flash interview, no jogo contra o Sporting, ao ser questionado se queria falar sobre o futuro, voltou a confirmar que não ficava no Gil Vicente e disse também que a direção foi à procura de um novo treinador e disse que a direção tinha toda a legitimidade para ir à procura de um novo treinador. Disse foi que a direção não tinha legitimidade para anunciar um novo treinador ao público ou anunciar para o público que estava à procura de um novo treinador. E porque disse que isso poderia perturbar o balneário e, na minha opinião, bem. Portanto, Francisco, eu pergunto-te, achas que esta inconsistência, eu também dizia há pouco que o Gil Vicente no pré-Covid, antes desta interrupção, estava em 9º lugar, penso eu, e estava bastante confortável, e está agora em 11º, diria eu também confortável, não terá que se preocupar com a manutenção daqui a um jogo, talvez, quem sabe, apenas na 32ª, irá garantir a manutenção. Mas pergunto-te, Francisco, esta questão do Vítor Oliveira estará a afetar o plantel e alguma destas questões poderá estar relacionada com o rendimento da equipa?
Bem, repara, o Gil Vicente é uma equipa que do nada veio para a Primeira Liga, por causa, não é do nada, mas daquela decisão em tribunal, que lhes deu razão e que os voltou a colocar na Liga NOS.
Passa da terceira divisão, vá, para a primeira.
Exatamente. Há vários jogadores que eu acredito que já têm outros planos a seguir esta temporada, porque este Gil Vicente formou um plantel interessante. O Vitor, acredito que com bastante dedo o Vítor Oliveira em termos das decisões. Não foi bonito aquilo que a direção fez ao Vítor Oliveira, mas a verdade é aquilo que o Vítor Oliveira já tinha dito, que não ia ficar no Gil Vicente. Vieram ao público dizer quem que ia ser o próximo treinador, se eu gosto da maneira como foi feito. Não aprecio. Acho que
e o Vítor Oliveira, achas que também fez bem em já ter dito, não só à direção, como também em público, que já não ia continuar?
Repara, ele diz porque a equipa tem um lugar seguro no campeonato, só um descalabro, mas tinha que ser um descalabro com implicações de terceiros que eles dissessem, já não vai acontecer, já tem 32 pontos, já está a garantir a manutenção. Por isso ele disse isto, até numa... Eu nem sei porque é que ele diz isto. Eu percebo porque é que ele diz, porque ele quer sair, porque ele efetivamente vai-se embora, é honesto, mas parece que aqui há também um discurso subliminar, e ele anunciou que isso embora antes da direção anunciar o novo treinador. Por isso eu não estou a perceber muito bem aqui o que é que estas sinergias diferentes entre dois lados. Realmente, o Vitor Oliveira é uma personagem do futebol português com muita força, com muito elan, com muita categoria. Mas por vezes, aquela agressividade com que ele entra, os discursos que ele fez, e só uma coisa, não digam pré-Covid e pós-Covid, porque isso parece que esta situação pandémica agora já é endémica, porque o vírus agora vai conviver connosco durante, bem, até a humanidade parecer que espero que seja daqui a milhares de anos. Não é pré- e pós-Covid, é pós-paragem, pré-paragem, ou primeira grande paragem, se houver uma segunda paragem num futuro presente. Mas a verdade é que pós-paragens que o Gil Vicente já tinha a vida feita, ele fica no plantel até ao fim, porque tem contrato com o clube, e talvez há ainda mais algumas coisas a apontar. Também não podem despedir o Vitor Oliveira e ele também não quer sair antes de terminar, porque nem faz sentido que assim o seja.
Mas achas que dúvidas. O plantel está a ser afetado por causa disso?
Acredito que sim, porque o plantel, repara, o campeonato está a ganho, eles, deixa ver, eu não tenho certeza, e agora é a primeira vez que eu vou consultar aqui a Neto, eu gosto de, só para ver aqui o que é que lhes resta. Tem um jogo com o Vitória, que é sempre um jogo emotivo e muito forte, mas de resto, repara, e nem sei o que é que isto vai dar, porque realmente são três, eles vão estar a interferir na luta pela terceira divisão, porque é com o Tondela, com o Belenenses e com o Paços Ferreira. Porque automaticamente o Gil Vicente tem uma palavra aqui a dizer em quem pode vir a terceira divisão. E a minha questão e a minha preocupação é se os jogadores realmente já não estão com a cabeça viradas para isto, e profissionais como são, eu tenho certeza que eles querem jogar futebol. Agora, com o treinador a sair, com uma época nova que vai ser reformulada, o plantel. Claro que há jogadores que vão dar o 200 e há outros que já talvez tenham vida feita e vão dar um 50, porque já nada vai alterar em relação ao futuro deles. Por isso é um plantel partido. Acima de tudo, não é como é que tu disseste, em termos de motivação, certo?
Sim. Pronto. Penso que sim.
É um plantel partido. É um plantel que há uns que querem uma coisa e outros que querem outra. E o próprio Vitor Oliveira está ali agora para continuar a mostrar a ideia de jogo que tinha para este Gil Vicente, mas que na realidade já terminou. Oficialmente acaba no dia 26 de julho, mas na realidade já o terminou, porque daqui para a frente pouco vai ser mais mostrado, e o Vítor Oliveira para o ano, eu acho que ainda vai para o clube da segunda para ajudar outra vez a subir.
Era isso que eu tinha a perguntar, achas que vai para a segunda liga? Achas mesmo que vai para um Chaves ou para um Nacional?
Nacional não, porque o Nacional subiu.
Ah, perdão, desculpa.
Pronto, por isso, para o ano...
Pronto, para uma equipa que suba, não é? É para continuar o legado.
Chaves, o Feirense, são clubes que, por exemplo, a Académica queria-o de volta, mas ele não vai para clubes que não podem... Não é pagar-lhe bem, é lhe dar o plantel que ele quer, e ele aí tem razão. O treinador com a qualidade do Vítor Oliveira não tem que andar...
Já tem idade, experiência para isso. Já pode exigir isso, não é? Um bocadinho à imagem do Carlos Carvalhal. Não,
eu, a palavra exigir aqui é muito... exigir está certo, não tenho as dúvidas, mas é... A mentalidade que o Vítor Oliveira vem para um clube. Ele vai para um clube para ganhar, para subir. De por onde é para subir. Não é para fazer um campeonato a meio gás. E é isto que é a realidade da coisa.
Mas nem todos podem exigir isso, não é?
Nem todos podem exigir. Na primeira liga, ou ele ia para um Vitória, ou ia para um Rio Ave, ou ia para um Paços, que é um clube que eu tenho sempre o olho aberto em termos de lutar pela Europa... Ou não fica na primeira liga para lutar para um clube de cheiro. Repara, o Portimonense, que ele ficou 2 anos, foi um Portimonense em que 2 anos, ficou 1 ano na segunda e 1 ano na primeira, ele praticamente quase que pôs o Portimonense na Europa. Mas o Vítor Oliveira não brinca com os projetos. Aliás, não vem para projetos para meio gás, como tinha dito. Vem para projetos para realmente varrer.
Muito bem. Fechada aqui esta questão do Gil Vicente e do Vítor Oliveira, que acho que foi uma pergunta difícil, porque eu sinto, se calhar mais do que o Francisco Isaac, que este plantel está a ser afetado por isto. Estão a ser afetados por todas estas questões. O Vítor Oliveira já a anunciar o seu despedimento, a direção a anunciar já um novo treinador, e o seu futuro, e fico, não fico, e o novo treinador vai gostar de mim ou não. E todas essas questões influenciam o plantel. E,
claro que sim.
E claramente que o plantel já é muito difícil de descer, mas há sempre estas questões que temos que colocar em causa. Só para terminarmos, eu vou aqui outra vez ao Gonçalo Melo, muito rápido. O Moreirense ainda tem um jogo para cumprir aqui nesta 30ª jornada, frente ao Sporting, mas eu pergunto-te, é um Moreirense que faz uma segunda metade da época, não estou a falar pré-paragem nem pós-paragem, estou mesmo já a falar de segunda metade da época, muito interessante. Eu pego aqui, por exemplo, na jornada 10, o Moreirense estava em 13º lugar, com 10 pontos em 10 jogos, assim como, por exemplo, o Gil Vicente, o Marítimo, ou até o Belenenses, que tinha 11 pontos em 10 jogos. Depois da grande temporada do Ivieira, eu, pelo menos, estava, e não sei se chegámos a falar aqui em algum podcast, que este Moreirense estava a desiludir um bocadinho, mas acaba agora por fazer uma segunda metade de temporada muito interessante, e está apenas atrás, com os mesmos pontos do Boa Vista, do Vitória. Pergunto-te, Gonçalo, se consegues perceber, se é que dá para perceber o que é que aconteceu a este Moreirense. Começam com o Vítor Campelos, acabam agora com o Ricardo Soares. O que é que tu achas que se passou aqui com este Moreirense?
João, deixa-me começar por dizer que eu sou um fã do Ricardo Soares. Eu simpatizo muito com o grupo desportivo de Chaves, e ele, na minha opinião, fez um bom trabalho quando esteve lá, e desde aí que eu fiquei fã do trabalho dele, até porque parece-me ser um treinador muito correto, e eu prezo muito isso, não entro em polémicas, não é daqueles treinadores em que, quando as coisas lhe correm mal, vão chorar e criticar a arbitragem nas conferências de imprensa. Mas mais do que o Ricardo Gomes, é o plantel do Moreirense, que, na minha opinião, é um dos mais equilibrados do nosso campeonato. Tem uma mistura muito, muito engraçada de jogadores experientes, como o João Aurélio, como o Steven Vitória, o Alish, por exemplo, com jogadores mais jovens, como o Abdu Conte, que era do Sporting. No meio campo tem um jogador que eu gosto muito e que acho que o Benfica devia olhar para ele com um bocadinho mais de atenção, que é o Filipe Soares, que é um médio muito completo, na minha opinião. Eu já tinha falado dele aqui num outro podcast. Acho que é um médio que poderia ter uma oportunidade no plantel do Benfica, ou pelo menos fazer uma pré-época. Mas, para além do Filipe Soares, tem o Fábio Pacheco, que, na minha opinião, é um dos melhores trincos a jogar no nosso campeonato. E depois tem um avançado que está a fazer uma época brutal, que é o Fábio Abreu, que, se não estou em erro, é o terceiro melhor marcador ou o quarto melhor marcador do campeonato. Era um jogador que eu não conhecia até ele aparecer no Moreirense. Entretanto, já se tornou internacional angolano. Portanto, é uma equipa que, na minha opinião, tem um bom treinador, mas também é uma das equipas que está melhor estruturada e que consegue montar melhor os seus plantéis, seja através de contratações cirúrgicas de jogadores mais experientes ou através de empréstimos de jovens com talento, como já tinha acontecido com o Pedro Nuno. Pedro Nuno é outro jogador que ainda lá está, que tinha sido cedido pelo Benfica, agora, se não estou em erro, já é mesmo jogador do Moreirense, em definitivo. Tem agora o Filipe Soares, recebeu o Nuno Santos também do Benfica mais recentemente, portanto, recebeu também o Gabrielzinho por empréstimo do Rio Ave, que é um extremo muito rápido, que faz sempre a diferença. O Luter Sig, um extremo também com algumas semelhanças, que veio do Braga. Portanto, é uma equipa que não tem medo de receber estes jogadores por empréstimo, mas recebe jogadores que sabem que vão fazer a diferença. Portanto,
E fizeram.
Portanto, para além de ser uma equipa que, na minha opinião, tem bons treinadores, já o ano passado fez uma grande temporada com o Ivieira, sabe escolher treinadores. O próprio Vítor Campelos, acho que até a ser despedido, nem estava a fazer assim um trabalho tão negativo, e depois consegue contratar cirurgicamente e receber jogadores de qualidade dos grandes. Já tinha acontecido com o Chiquinho, agora volta a acontecer com o Filipe Soares, que, na minha opinião, é um excelente jogador. Aí não me admirava que fosse incluído na pré-época do Benfica, ou que pelo menos conseguisse dar um salto para uma equipa com ambições um bocadinho mais, com ambições maiores do que as do Moreirense. Mas é uma equipa que eu gosto de ver jogar. Vamos ver como é que corre o jogo contra o Sporting, que, entretanto, já começou, acho eu. Portanto, é uma das boas equipas deste campeonato, com um bom treinador e com uma estrutura que sabe contratar. Acho que é fundamentalmente esse o segredo do Moreirense.
Interessante este caso do Moreirense. O Gonçalo estava a dizer que o Vitória Campelos até estava a fazer um bom trabalho. Não vou discordar, mas efetivamente sempre tive a ideia que este Moreirense, pós e Vieira, ficou um bocadinho instável. Mas a verdade é que soube agora, e muito bem, diria quase que reerguer-se e voltar à corrida neste campeonato, porque só pelas 10 primeiras jornadas, por exemplo, peguei nessas 10 jornadas ao acaso, e um bocadinho não só pelos resultados, mas também pelo plantel e pela maneira como jogavam, eu quase que os colocava também na luta pela manutenção. Até porque muitas vezes estas equipas de meio da tabela, quando têm um grande treinador e depois são, quando esse treinador sai, têm muitas dificuldades. Vejamos, por exemplo, o caso do Chaves com o Luís Castro, em que até faz um bom trabalho, o Luís Castro sai, e não sei se é logo na época a seguir, ou se é depois na outra, que o Chaves desce. Penso que não estou a dizer nada de errado.
Sim, foi na época a seguir, foi.
Foi logo na época a seguir.
Acho que sim, tenho quase certeza, por acaso.
Bom, caro ouvinte, é sempre um prazer estar consigo aí desse lado. Mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play.
João, um off-topic. Cerca de 10 minutos do fim, o Werder Bremen parece que vai conseguir a manutenção na Bundesliga.
Um histórico da Liga Alemã.
Parece que todos os anos há ali um histórico em situação aflitiva, mas parece que o Werder Bremen se vai safar este ano.
E não é fácil já agora dar só aqui um toque também à Bundesliga, que é sempre também interessante, apesar do Bayern ser quase um campeão quase certo. Eu estava aqui à procura clubes como, por exemplo, o Schalke, que vimos muitas vezes na Europa, fez um terrível campeonato em 12º, e depois também, por exemplo, um Wolfsburgo, que também teve alguns anos na amargura, e volta agora e faz um 7º lugar qualificado para a Liga Europa. Vamos então fechar mais um Futebol à Portuguesa. Mais uma vez, muito bem servido. Continuamos a acompanhar o regresso desta Liga NOS, que está cada vez mais interessante, e nós dizemos isto todas as semanas, mas a verdade é mesmo essa. O Ave já está despromovido e não há muito mais a falar sobre isso. Uma equipa que faz 14 pontos em 30 jogos é fraco e, tem que ser dito, merece descer. É justo que deixa. Por outro lado, ainda vamos ter muito que falar. Como falámos também na semana passada, ainda não há campeão definido. Ainda há adeptos que acreditam que o Futebol Clube Porto ainda não é já campeão. Portanto, é preciso ainda, apesar de, deixem-me só fazer também este parênteses, alongar-me aqui um bocadinho. Se o Benfica, na quinta-feira, perde em Vila Nova de Famalicão, e se o Futebol Clube Porto ganha em Tondela, o Futebol Clube Porto pode ser campeão nacional à 31ª jornada. Dizer também que a equipa, a luta pela Europa, está cada vez mais acesa, e também a luta pela manutenção vai ser até ao fim, como falámos hoje aqui. Já sabe, vamos continuar o desconfinamento, que nem sempre é fácil, é sempre bom alertar para isto, porque os números vão oscilando, e portanto vá continuando a viver a sua vida e o desconfinamento da maneira que pode, respeitando todas as normas, e vá aproveitando também para ouvir os podcasts do Fair Play e ler também os vários artigos que lhe apresentamos. Um abraço, até para a semana.
Fair Play, desporto com opinião.